Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum para dar início aos trabalhos no âmbito desta audição à Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões. Eu cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a equipa que os acompanha, agradeço a disponibilidade para aqui estarem. Lamento este atraso, mas alguns dos deputados que formam o coro desta comissão estavam reunidos ainda no final da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos e por isso mesmo se deu o atraso, porque lamentavelmente não têm o dom da ubiquidade nenhum deles. Alguns têm. Muito bem. Vamos dar início aos trabalhos com uma primeira ronda de 8 minutos por grupo parlamentar, com 8 minutos de resposta, mas pergunta-resposta dentro de cada um desses 8 minutos. É assim que está deliberado a grelha para estas audições. O Sr. Presidente ainda me tinha pedido para fazer uma intervenção inicial, mas vai ter que fazer então, vai fazer a intervenção na pendência das respostas. Vamos então dar início com primeiro a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, depois do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, depois PS, CDS-PP e PCP, porque ambos são autores de requerimentos a pedir a vinda da Autoridade de Supervisão de Seguros e de Fundos de Pensões. Sr. Deputado António Leitão Amaro, passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente da ASF e dizer-lhe que, da parte do PSD, entendemos que é tempo de haver decisões sobre uma situação preocupante que se arrasta relativamente a uma instituição importante e que respeitamos, a Associação Mutualista Montepio Geral, que tem mais de 600 mil aforradores e que tem neste momento a presidir uma pessoa que foi condenada pelo Banco de Portugal, não estamos a falar de ser constituído arguído, condenada numa multa muito significativa por práticas incorretas no âmbito da gestão financeira e da gestão de crédito. E, portanto, da nossa parte não há grandes dúvidas que é questionável, se não para dizer evidente, a falta de idoneidade de Tomás Correia para presidir a Associação Mutualista. Há autoridades públicas com poderes e tem que parar esta inação e a falta de decisão. E por isso o PSD, quando viu um espetáculo de fuga às responsabilidades, não hesitou em chamar entidades ao Parlamento para esse esclarecimento ser feito. O nosso requerimento, eu creio que já indicia um entendimento que para nós é evidente. Mas eu gostava de começar por perguntar. Senhor Presidente da ASF, ao abrigo da lei vigente em Portugal, Código das Associações Mutualistas, com a sua versão inicial e a sua versão alterada em janeiro deste ano, a ASF tem ou não tem poder, neste momento, para apreciar e decidir sobre a idoneidade de Tomás Correia?
Boa tarde a todos. Antes, como eu tinha pedido à Sra. Presidente, antes de responder à pergunta do Sr. Deputado António Leitão Amaro, permitia-me que eu dissesse só dois ou três comentários, muito simples e muito rápidos. Em primeiro lugar, agradecer por me terem convocado para estar aqui. Portanto, é com todo o gosto que cá venho esclarecer estas questões. Por outro lado, também gostaria de dizer que nem a ASF, nem o Presidente da ASF tem qualquer diferendo com o Governo ou com qualquer dos ministros. E que a partir do momento em que a legislação foi aprovada, nós iniciámos o nosso processo de preparação, de preparar a instituição para dar resposta àquilo que nos era pedido no Código das Associações Mutualistas. Será escusado dizer que nós, na preparação do documento, colaborámos com o Governo, está na nossa função nos nossos estatutos, colaborar com o Governo na preparação destes documentos. E quando o documento foi aprovado, portanto, o Código de Ações Mutualistas foi aprovado no início de agosto, nós, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, sentimos-nos confortáveis com o documento. E para nós, esse documento tinha duas lógicas e duas perspectivas. Uma, por um lado, é que, num primeiro ponto, o papel da ESF era de participar e verificar, durante este período transitório, verificar se as associações mutualistas, estamos a falar, são duas que estão sob esse âmbito, portanto, não é só a Associação Mutualista Montepio, se convergia para o regime do setor assegurador. E, por outro lado, também estava bem claro nesse documento de que a ação tutelar das associações mutualistas reside e estava no Ministério do Trabalho. E agora ainda à pergunta que o Sr. Deputado me fez, se de acordo com a lei vigente a ASF tem poderes para avaliar a idoneidade Presidente da Associação Mutualista, Dr. Tomás Correia. Todo o nosso comportamento da ASF, tem sido um comportamento do rigoroso cumprimento da lei, escrupuloso cumprimento da lei. Não é por acaso que nós, no setor segurador e nos fundos de pensões, durante estes últimos anos, e portanto desde que eu presido a instituição há 6 anos e meio, mais ou menos, o meu mandato já acabou há ano e meio, como sabem, há 6 anos e meio, não há nada que se possa apontar em relação ao setor segurador. Ou seja, pautámos-nos sempre pelo princípio da legalidade, pelo rigor e pelo cumprimento da lei, e portanto penso que não há nada que possa nos ser apontado. Naturalmente, e permita que lhe diga que em funções deste tipo que todos devemos ser avaliados. Portanto, eu acho bem que se avalie a idoneidade. Eu, quando fui para a ASF, também fui avaliado pela CRESAP, portanto, pelo Governo, portanto, para ser nomeado, portanto, acho bem que as pessoas sejam avaliadas. Quanto à questão se temos poderes ou não, eu já afirmei, portanto, isso publicamente. Portanto, a ASF não tem competências para, durante este período que chamamos período de convergência, que é o que é que se pretende com este período, é que as associações mutualistas tenham um período de transição, portanto o tal período de convergência, para se adaptarem às regras do setor segurador. E neste momento essa competência não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos, e eu tive a oportunidade de pedir à Sra. Presidente, mandei-lhe um e-mail com um parecer do nosso departamento jurídico, penso que foi distribuído, pedi para distribuir para os seus deputados, em que está um parecer do departamento jurídico, do nosso departamento jurídico. Temos distribuído também um documento do grupo de trabalho, que quando foi aprovado o código em agosto, havia 60 dias, para ao fim destes 60 dias, tinha que se clarificar quais eram as associações mutualistas que estavam ou que ficariam debaixo deste período de transitório, de supervisão transitória da autoridade. A 28 de novembro foi feito o despacho conjunto do Ministro das Finanças, do Ministro do Trabalho e da Segurança Social, dizendo quais eram as duas associações mutualistas que ficavam debaixo da nossa supervisão durante este período transitório. E nessa altura foi constituído o grupo de trabalho que se encarregou de preparar aquilo que seria a identificação daquilo que será, o que é que nós iremos pedir às associações mutualistas. Portanto, nós sabemos fazer supervisão de entidades de seguros e fundos de pensões, e aí, com alguma vaidade, peço meças. Portanto, o setor segurador, durante estes anos todos, está estável, não teve problemas nenhums, e, portanto, sabemos fazer. E este grupo de trabalho foi criado, foi exatamente para identificar o que é que seria que a autoridade, neste período transitório, teria que pedir às associações mutualistas. Portanto, desses documentos que têm, esse relatório do grupo de trabalho, que foi constituído, nós temos também, está previsto nos nossos estatutos, um comitê de supervisão e regulação e regulação que funciona dentro da entidade, onde, nesse comitê de supervisão e regulação, onde temos todos, a maioria dos diretores da área da supervisão e da área da regulação, onde nessas atas, nessa súmula das atas que eu pedi para distribuir também, viram, que é bem claro, que não é a posição do presidente da ASF nesta matéria, mas é a posição de toda a instituição que diz que nós não temos que avaliar a idoneidade do Sr. Dr. Tomás Correia. Portanto, e está bem claro, quem tem que avaliar a idoneidade do Sr. Dr. Tomás Correia e a tutela das associações motoristas é do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Portanto, será o Ministério do Trabalho que terá que fazer, não nós. É esse o nosso entendimento e é isso que está, é o entendimento meu, é o entendimento do Conselho, é o entendimento da maioria dos juristas da instituição e, portanto, é isso que está. E nesses documentos que foram distribuídos, penso que está bem claro a posição da ASF.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Rui Talmar, por favor.
Senhor Presidente, eu acho que para irmos mais fundo e não ficarmos por eu acho, mas gostava que me dissesse ou verificássemos o que é que a lei portuguesa vigente diz. Não há dúvidas que, terminado o período transitório, a ASF vai poder apreciar e retirar a idoneidade a um presidente de uma associação que esteja sujeita à sua supervisão. Ainda não terminámos esse período transitório, faltam muitos anos. Como é que é agora? O que é que dizem, se é que dizem, normas concretas sobre quando é que este poder passa para a ASF?
Sr. Deputado, existem dois documentos legislativos, não é? Portanto, um é o próprio Código das Associações Mutualistas, não é? Em que diz, no seu artigo 5º, número 6, quais são os poderes durante este período transitório da ASF, onde diz que há um conjunto de poderes, mas poderes esses, que é de analisar, que é de verificar, portanto, que está nesse número 5, mas que, para serem materializados, remete para a feitura, para a elaboração de uma norma feita pela ASF. Norma é essa que vai resultar, e posso dizer que essa norma, em princípio, estará pronta esta semana, sexta-feira, portanto, quando começámos a trabalhar nisto, eu fixei prazos, foram fixados prazos para que se elaborasse a norma, e nessa norma vai dizer aquilo que nós devemos pedir às associações mutualistas, não é só ao Montepio, mas à Monaf também, ok? E, portanto, nessa norma vai dizer o que é que se pode pedir a cada uma delas. E aí diz que esse número 6, portanto, esse número 6, o que diz é que a ASF, por norma regulamentar, vai definir qual é o âmbito daquilo que vai questionar as associações mutualistas. Mas essa norma regulamentar, que está a ser elaborada, como digo, portanto, no final desta semana deve estar pronta, tem que passar por uma comissão de acompanhamento que está prevista no número 10, desse Código de Associações Mutualistas. E essa comissão de acompanhamento, sabe, ainda não está constituída. E, portanto, ou seja, quando tivermos a norma pronta, a norma, de acordo com os nossos estatutos e com a lei quadro, tem que ser posta em consulta pública. Ora, mas eu não posso pôr a norma em consulta pública sem que a comissão de acompanhamento se pronuncie. Portanto, este é um ponto relativamente que é importante relativamente aos nossos poderes. Mas, por outro lado, deixe que me diga, que lhe diga outra coisa, que é a quando da transposição da diretiva de distribuição que foi aprovada, se não me engano, a 28 de dezembro e foi promulgada pelo Sr. Presidente da República a 16 de janeiro, portanto, que é a Lei 7 de 2019, nessa foi feito um aditamento ao regime jurídico da atividade seguradora. E esse aditamento ao regime jurídico da atividade seguradora, portanto, que é a Lei 147 de 2015, foi um aditamento que é o artigo 33A. E no artigo 33A, se o Sr. Deputado e o Sr. Presidente me permitir ler, eu lia o artigo 33A, o que diz o artigo 33A. Está aqui. O artigo 33A diz o seguinte, Sr. Deputado. O título é Supervisão. As associações mutualistas que preencham os requisitos definidos no artigo 136 do Código das Associações Mutualistas, O artigo 136 do Código de Associações Mutualistas, o que é que diz? Diz que ficarão, debaixo da supervisão da ACF, no período transitório, todas aquelas que tenham um volume de ativos superior a 25 milhões ou tenham um volume de negócio superior a 5 milhões. Depois diz, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 59/2018, portanto este artigo 33A entrou neste portanto, Decreto-Lei de 2 de agosto, e diz, fim do período transitório neste estabelecido estão sujeitos com devidas adaptações. E depois tem a linha A, em que diz quais são as adaptações que são feitas, que transpõem para o regime jurídico da atividade seguradora, em que são normas que têm a ver com a idoneidade, têm a ver com a governação e têm a ver com o registro. Ou seja, esta Casa, a Assembleia, através deste aditamento que fez ao regime jurídico da atividade seguradora, clarificou aquilo que está. Só passado 12 anos após o período transitório é que a ASF tem que se pronunciar sobre o registro, sobre a regovernação e sobre a idoneidade de quem quer que seja.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado.
Portanto, para terminarmos o período transitório, é preciso haver regulamentação que depende de uma comissão de acompanhamento que não está em funcionamento e já agora a maioria dos seus membros, diz a lei, é nomeada pelo Governo. Portanto, a comissão de acompanhamento que é necessária para o processo avançar está parada e a maioria dos membros é indicada pelo Governo. Mas, e mais importante, quem perguntava por uma norma interpretativa ou clarificadora, ela já existe. Depois do Decreto-Lei ter sido aprovado em agosto de 2018, a Assembleia da República, também proposta do Governo, já agora, fez uma clarificação de quando é que estes poderes passavam para a ASF e diz o artigo 33A, aprovado nesta Casa, que estes poderes só passam para a ASF, já agora, porque na linha A deste 33A está o título 3, onde está o artigo 65 a 68, que tem os poderes de idoneidade, disse à Assembleia da República, clarificando que estes poderes só passam para a ASF, findo, estou a ler, o período transitório, e por isso já existe uma norma clarificadora, sim ou não?
Sr. Presidente?
Sr. Deputado, o 33 é bem claro, portanto eu não tenho qualquer dúvida sobre isso, portanto só passados 12 anos é que posso, a ASF pode atuar sobre esta matéria.
Sr. Deputado?
Então creio que nós já temos a norma clarificadora de que se falava e já existe e resolveu o assunto, não é a ASF só no fim do período transitório. Que só para confirmar, creio que o Sr. Presidente já o disse. Este entendimento não é o entendimento seu pessoal, ele é sustentado sim ou não em pareceres, e em decisões da Casa e de que órgãos, e em que posições, e portanto, quem é que se pronunciou dentro da ASF, se o entendimento é um entendimento unânime ou não dentro dos serviços da ASF.
Sr. Presidente.
O entendimento que existe, portanto, não é um entendimento só meu e do Conselho de Administração, é um entendimento de toda a ASF e todos os departamentos. Na cópia que eu distribuí da súmula das reuniões do Comitê de Supervisão e Regulação, distribuí duas atas, onde estão representados os departamentos que têm a ver com a área da supervisão e regulação. Tem o Departamento de Política Regulatória, o Departamento de Autorizações e Registro, tem o Departamento de Supervisão de Empresas de Seguros, tem o Departamento de Supervisão de Fundos de Pensões, tem o Departamento de Conduta de Mercado, portanto, ou seja, todos os departamentos que têm a ver com supervisão e regulação são dessa opinião. E está nas atas que eu tive cuidado de distribuir para os seus deputados. Por outro lado, além desses departamentos, temos o parecer do Departamento Jurídico da ASF, que também juntei, em que é da mesma opinião. Mas eu não trouxe, mas se quiserem, farei todo o gosto em fazer chegar. Pedi um parecer a um escritório de advogados exterior à ASF, que já o tenho, onde nesse parecer vai no mesmo sentido, em que diz que não é a ASF que tem que se pronunciar sobre a avaliação ou sobre a idoneidade do Sr. Tomás Correia ou de qualquer outra pessoa que seja administrador de associações mutualistas. Não tenho qualquer dúvida, deixe-me que diga, se todos aqueles, nós já nos pronunciámos sobre a idoneidade, deram pessoas naquela casa que eram candidatos ou que estavam em lugares em administrações seguradoras. E pronunciámos sobre a idoneidade e alguns saíram. Portanto, e não ficaram, e pronunciamos sobre isso. Agora, a competência para as associações mutualistas não é nossa.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, qualquer dos meus alunos na Faculdade de Direito até do primeiro ano de Direito Constitucional, qualquer cadeira, diria que se uma entidade não tem competência prevista na lei, aliás, se a lei expressamente só lhe dá a competência passado uns anos, e se ela praticar o ato, esse ato provavelmente está viciado. A minha pergunta é, os serviços e a ASF pensou, o que é que acontecia se fosse muito temerária e procurasse tomar uma decisão que retirasse a idoneidade ao Sr. Tomás Correia?
Naturalmente que isso foi ponderado, portanto isso é uma, digamos, uma perspectiva negativa da lei, portanto, ou seja, nós, ao pronunciarmos sob poder, se não são da nossa competência, estaríamos a infringir a lei. E, portanto, a ASF, como eu disse na minha pequena introdução, sempre se pautou por cumprimento rigoroso da lei. E, portanto, como nós entendemos que o estrito cumprimento da lei é aquele, portanto, nós não íamos fugir daí, não é? E, portanto, estamos a cumprir a lei. Portanto, isso foi ponderado e obviamente, nunca passou para a cabeça, tanto pela minha cabeça, como do Comitê de Regulação e Supervisão, como eu disse, estão lá, tudo composto por juristas, e eu aí diria, posso dizer, se me permite também, com alguma vaidade, que se quisermos falar sobre direito de seguro, sobre estas matérias, eu na casa tenho os melhores juristas sobre estas matérias.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado.
Procurando, por isso em termos mais técnico-jurídicos, dizer, o que me parece é se não há competência legal e não há, um ato da ASF que retirasse a idoneidade a Tomás Correia estava ferida de incompetência, do vício de incompetência, no sentido de falta à competência legal, por consequência era um ato nulo, por consequência, se o senhor fizesse isso, estava era a fazer um favor ao senhor Tomás Correia, que ficava mais uns anos a discutir no tribunal e no fim ficava-se a rir porque pôs a ASF a fazer uma coisa que não podia e no fim ganhava uma decisão judicial a favor dele, ou não?
Senhor Presidente.
Eu acho que isso era certo, não é? Porque se eu tomo uma decisão com um ato para o qual não tenho competência, não é? Quem é alvo desse um ato, da decisão que eu tomo, para o qual não tenho competência, obviamente que em tribunal seria considerado o ato nulo, não é? E não sei até se, em decorrência disso, quem estaria sujeito não poderia uma ação própria contra mim ou contra a própria entidade, não é? Não estando a cumprir a lei.
Sr. Deputado.
Quando foi pública a condenação de Tomás Correia pelo Banco de Portugal, numa verba muito avultada, o senhor veio publicamente a dizer que entendia que a ASF não era competente. O governo veio reagir umas horas depois e a minha pergunta foi a primeira vez que o governo ouviu dizer, ou os serviços do Estado, que a ASF entendia não ser competente para apreciar e retirar a idoneidade?
Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quando o Sr. Deputado pode-me perguntar se já se falava nisto desde essa altura, porque que a ASF nunca disse nada, portanto, e tem estado calada. Isto esteve calada durante muito tempo. A razão porque só após essa decisão, em que nós decidimos vir a público dizer qual era o nosso entendimento, isto porquê? Porque se estava a transmitir a ideia no mercado, na comunicação social, de que a ASF estaria a fugir às suas responsabilidades e, portanto, não queria tomar decisões nesta matéria e, portanto, a ASF resolveu, e eu resolvi vir a público, dizer que não era competência nossa estar a deliberar sobre uma matéria sob pena de nós estarmos a infringir a lei. E como nós sempre nos pautámos pelo cumprimento da lei, não fizemos nada, tomámos nenhuma medida. E, portanto, procurámos esclarecer o público, não é? Portanto, a comunicação social, de que a lei que lá está, no nosso entendimento, é aquela. Se quiserem fazer outra lei, os senhores estão aqui, é como se fazem as leis, é a casa onde se fazem as leis, se fizerem a lei, nós aí cumprimos com a lei que foi feita na lei. Agora, a que está, não nos dá poderes para isso.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, a lei já foi feita, já houve uma lei clarificadora. O decreto-lei aprovado pelo Governo no verão de 2018, no seu artigo 6º e depois no artigo 138, é claro dizer que a ASF só tinha esses poderes no fim do período transitório. Mas se dúvidas houvesse, por uma lei da Assembleia da República, artigo 33A, metido no Código de Associações Mutualistas, foi clarificada, é no fim do período transitório. Mas eu vou ajudá-lo no desenvolvimento da pergunta que lhe fiz. O senhor fez-nos chegar esta manhã ou tarde uma troca de comunicações com o Ministério da Segurança Social. E é o próprio Diretor-Geral da Segurança Social, que lhe diz assim, ouça lá, eu estou aqui prestes a decidir se registro ou não os administradores da mutualista. Mas eu sei que o senhor acha que não tem poderes. Eu vou tomar a decisão, mas diga-me lá o que é que acha. E, portanto, confirma ou não que nesta altura, em janeiro deste ano, o Estado, o Governo, a tutela e a Direção-Geral da Segurança Social já sabiam que a ASF entendia não ter competência?
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, isso está na carta, portanto, nas duas cartas que eu juntei e distribuí pelos seus deputados, relativamente à primeira carta, que é aquela em que a Direção-Geral do Trabalho nos pergunta que estavam a fazer o registro e o que é que nós tínhamos a dizer sobre isto, e nós respondemos, no dia logo de seguida, dizendo que não era a nossa competência proceder ao registro e à avaliação, portanto, ao fim e ao cabo, dos órgãos sociais da Associação Mutualista, porque entendemos que a tutela das associações mutualistas e o espírito que está no Código de Associações Mutualistas continua no Ministério do Trabalho e da Segurança Social e não na ASF. E foi isso que foi respondido, conforme cópia de carta que o Sr. Deputado tem, foi respondido ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, no dia 20 de fevereiro.
Sr. Deputado.
Ora, então, em janeiro é publicada uma lei da Assembleia da República que clarifica que a ASF não é competente. Também nessa altura, a Administração Central, que depende do Ministro Vieira da Silva, diz à ASF que sabe que a ASF entende não ser competente. No fim da resposta da ASF, registra a Administração Central, o Ministério da Segurança Social, registra os administradores, incluindo o registro de Tomás Correia. E, portanto, isto não é outra coisa que não seja um reconhecimento pelo Ministério da Segurança Social que a ASF, pelo menos, entende não ser competente e que, por outro lado, o Ministério é competente para apreciar a situação dos administradores e até os registou, mesmo com a informação que já existia na altura, sobre a situação destes administradores.
Não, é verdade. Portanto, isso que o Sr. Deputado está a dizer, confirmo. Não é? Portanto, está tudo totalmente de acordo com aquilo que é o nosso pensamento.
Então, agora vamos passar este passo, que é perguntar se existe um vazio jurídico. Se à data de hoje, ou se à data de janeiro deste ano, quando Tomás Correia foi registado como administrador, presidente da mutualista, se havia ou não alguma regra no Código das Associações Mutualistas que diga a idoneidade é um requisito dos administradores. E se alguém tem ou não poder para verificar, pelos vistos a Direção-Geral tem e fez o registro, mas provavelmente não é a única. Portanto, a minha pergunta é, existe ou não no Código das Associações Mutualistas uma regra que diz que os administradores... é uma exigência a idoneidade. E por último, já agora que vou terminar, Sra. Presidente, gostava também que me comentasse, depois de responder a isto, se é verdade ou não que o Governo tem um poder de promoção da destituição da administração ao abrigo do artigo 132 do Código das Associações Mutualistas. Hoje, não é amanhã, nem para o ano, já tem esse poder e, finalmente, esta última pergunta. Há aqui uma dúvida, muita gente tem dito que a ASF tem medo de agir. A ideia que eu tenho é que dentro dos condenados pelo Banco de Portugal há algumas pessoas que pretenderam ou estão em funções numa entidade tutelada pela ASF, designadamente uma seguradora, a seguradora do grupo Montepio e Britânia. E a minha pergunta é se o senhor tem medo, e se portanto se teve medo provavelmente também relativamente a estas pessoas, ficou quieto, ou se a ASF, para as entidades sobre quem tem competência, agiu e tomou decisões relativamente à idoneidade.
Sr. Presidente.
A ASF faz sempre o seu trabalho e agiu sempre quando era necessário agir. Em relação à primeira pergunta do Sr. Deputado, quem avalia a idoneidade, e tocou no ponto do Código das Associações Mutualistas, o artigo 88 do Código das Associações Mutualistas diz, carrément, de que compete ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral avaliar a idoneidade durante o processo eleitoral e durante todo o período do mandato, que é o que está no artigo 88. Quanto à questão, outra questão, se nós temos registado pessoas que foram condenadas pelo Banco de Portugal. Em relação à questão que levantou da Lusitânia, portanto, da Lusitânia. Portanto, houve uma intenção que há dois, três anos, não me recordo agora bem, talvez dois anos, de registar alguns administradores que faziam parte desse processo, que estavam sob investigação do Banco de Portugal.
Ainda não condenados.
E nós, sabendo disso, não aceitámos o registro, não os registámos. Portanto, duas dessas pessoas. E por isso, nós, nessa matéria, não temos medo de tomar decisões e, portanto, não registámos dois administradores que se pretendiam registar, portanto, vinham através da Associação Mutualista e do Monte Pio, que tinham o processo no Banco de Portugal. Registámos um que não tínhamos conhecimento, que fazia parte, mas já tratámos do assunto e já dissemos à Associação Mutualista que agora na renovação que ele tinha que sair, fazia parte desta lista e que tinha que sair, que nós não continuaríamos a registá-lo e ele tinha que sair dos órgãos sociais. Isso já está tratado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputada Mariana Mortágua, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Presidente e os senhores representantes e membros de direção da SF. Eu percebo que já muito foi dito. Começaria, talvez, por perguntar se seria possível enviar o parecer externo que foi pedido para que possa fazer parte do espólio da Comissão e das atas. Bem sei, visto de agora, fico com dúvidas se não se terá sido o deputado Latão Amar a fazer esse parecer. Mas não sendo, era importante que nós tivéssemos acesso a essa argumentação. Eu gostaria só de clarificar algumas questões que já aqui foram... Penso que a estrutura da argumentação está muito clara. Eu gostaria de questionar alguns pontos dessa estrutura. Nomeadamente, há um artigo 33A de uma lei de 2015 que esclarece que as associações mutualistas que preencham determinados requisitos, findo o período estabelecido, período transitório, ficam sujeitas a um determinado número de obrigações. E, portanto, daqui a 12 anos, estas instituições ficam sujeitas a estas obrigações que aqui estão definidas e determinadas. E isto está escrito em 2015 e acho que não podemos pôr em causa que assim seja. A questão é o que é que acontece entretanto e a que obrigações é que estas entidades estão sujeitas entretanto. E, entretanto, foi publicado um outro código, uma outra lei, um outro corpo legislativo que tenta enquadrar este período transitório. E esse código diz, no seu artigo 4º, que se aplicam imediatamente todas as normas do código sem prejuízo do disposto nos números seguintes. Nos números seguintes, que são a exceção à aplicação imediata do código, não há nada relativo à idoneidade. O que quer dizer que as matérias relativas à idoneidade, que é o artigo 100, se aplica imediatamente, e eu admito que possa estar a ler mal, não é de toda a minha especialidade, mas ainda assim queria tentar perceber se esta minha interpretação pode ou não pode fazer sentido. E, portanto, no artigo 4º é determinado, no novo Código das Associações Mutualistas, que se aplica imediatamente todas as normas do Código, sem prejuízo disposto nos artigos seguintes. O artigo 100 não está excepcionado. No artigo 6º é dito que, bom, o Governo publica por despacho um conjunto de entidades que preenchem determinados requisitos. No número 4 do artigo 6 diz que as associações mutualistas que reúnem os requisitos ficam sujeitas a partir desse despacho a um regime transitório, passando este a ser-lhes plenamente aplicável a partir da data em que termina esse prazo. E o artigo 6º, eu estou a ler, portanto peço alguma, diz que... Só um segundo, porque eu preciso encontrar o artigo 6º. Diz que, no seu número 5, que sem prejuízo das competências do Governo, que as tem, e acho que aqui não há matéria de discussão, o Governo tem competência nesta matéria, o responsável pela área de segurança do Governo responsável pela área de segurança social, após o despacho previsto no número 2, que é o despacho que já está feito, a SF passa a dispor dos seguintes poderes relativamente às associações mutualistas abrangidas pelo regime transitório. Ou seja, não estamos a falar das regras que se aplicam às associações mutualistas fim do período transitório. Isso ninguém põe em causa. Estamos a falar de quais são os poderes durante o período transitório. E o que me parece que este artigo 6º diz é que, sem prejuízo das competências do membro do governo responsável, a ASF tem poderes relativamente às instituições mutualistas abrangidas pelo regime transitório e faz uma lista de poderes. A linha F fala em analisar o sistema de governação, os riscos a que as instituições mutualistas estão ou podem vir a estar expostas, a sua capacidade para avaliar esses riscos, por referência a disposições legais, regulamentares e administrativas. E, portanto, a minha pergunta, eu não tenho dúvidas que é preciso que os poderes da ASF daqui a 12 anos serão plenos. A minha pergunta é se o artigo 6º não dá já poderes. Deixe-me reformular. A ASF daqui a 12 anos tem a obrigação de agir sobre isto. A minha pergunta é se neste momento não tem já capacidade para o fazer, mesmo não tendo obrigação, estando essa capacidade protegida por este artigo número 6.
Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Permita-me que faça aí uns dois reparos. Vamos lá ver. O 33A não é da lei de 2015. O 33A é de 2019, que foi adicionado à lei de 2015. Não é? Portanto, foi aprovado nesta casa, quando a transposição da diretiva de distribuição, foi aprovado, que é a lei 7 de 2019, onde este 33A foi adicionado ao regime jurídico da atividade seguradora, que é o decreto, portanto, que é a lei 147 de 2015. Portanto, não vem de trás. Ou seja, existindo já o Código das Ações Mutualistas, que foi aprovado em agosto do ano passado, e que é bem claro que a ASF não é a ASF que compete aplicar o Código das Ações Mutualistas. Quem tem que aplicar o Código das Ações Mutualistas é a tutela dos Ações Mutualistas. Não somos nós. Por outro lado, a Sra. Deputada referiu-se ao artigo 6º, e no artigo 6º, e perguntou se os poderes que estão no número 5, não é? Se não seriam de aplicar já. Se a Sra. Deputada for ao número 6, e o número 6 diz assim, a ASF define por norma regulamentar o âmbito, a natureza e a fórmula da informação referida nas diversas linhas do número anterior. Ou seja, o que está neste número 5, não é? Neste número 5, de que pode exigir a apresentação de um plano, pode exigir a apresentação de informação financeira, a realização de auditorias especiais, pode isso tudo, mas isto está condicionado à definição da norma. Foi isso que eu disse na minha introdução, onde a norma está a ser produzida, portanto, logo que foi definido quais eram as instituições mutualistas, que ficavam debaixo do regime, eu não diria transitório, no regime de convergência, o que se pretende aqui é que o período que medeia entre a aplicação do Código e este período de 12 anos é um período de convergência. Ou seja, o que se pretende aqui é que as associações mutualistas convirjam para o modelo da atividade seguradora. Porque se nós aplicássemos hoje às associações mutualistas o regime da atividade seguradora, má negócio, porque íamos por muito mau caminho, porque as associações mutualistas não tinham condições e com a inovação que foi feita, e posso lhe dar um exemplo, com a Solvência 2, como a Sra. Deputada sabe e discutimos aqui algumas vezes, portanto, a Solvência 2, quando foi criada, entrou em vigor em 2016, e, portanto, a lei é de 2015, entrou em vigor em 1 de janeiro de 2016. E é um regime totalmente inovador. É um regime de tal forma inovador que a atividade seguradora, portanto, as empresas de seguros, desde 2004 a 2005, se andaram a preparar para a Solvência 2. Agora, como é que a senhora deputada acha que as associações mutualistas, sem terem esta pré-preparação para o regime de Solvência 2, iriam aplicar as regras da Solvência 2? Seria um desastre completo. Por isso, o que foi feito e o que esteve no espírito da construção e deste período de convergência foi preparar os balanços, preparar as práticas, porque não é só o balanço que interessa, interessa o balanço, interessa aos produtos. Por exemplo, na atividade seguradora, a lei do contrato de seguro prevê a forma como é que é feita a distribuição de seguros, como é que é feita a comercialização, e está regulado no contrato de seguro. Em relação aos produtos das associações mutualistas, não há regra, não, isso não existe. E, portanto, assim de repente aplicar as regras do setor segurador a uma associação mutualista não daria bom resultado. Por outro lado, e agora complementando aquilo que foi feito na atividade seguradora,
Começámos em 2004, a diretiva foi aprovada em 2009, e em 2004, 2005, a atividade seguradora, as companhias de seguros, começaram-se a preparar para trabalhar em Solvência II. Demoraram, desde 2004 até 2015, não é? Demoraram 11 anos a prepararem-se. Foram feitos 6 estudos de impacto quantitativo sobre o impacto que evitem nas seguradoras. Foram feitos 3 testes de stress às seguradoras, todas. E no mercado nosso, todas participaram nesses testes. Ou seja, quando nós tivemos que pôr em prática o regime da Solvência II no dia 1 de janeiro de 2016, as seguradoras levaram 14 anos a prepararem-se para se adaptar à Solvência II. Ora, como é que nós punhamos os mutualistas hoje, não é, a responder, a aplicar o regime segurador, quando nem estavam preparadas para tal? Portanto, este é um ponto. Isto em relação ao número 6. E, portanto, isto, eu já respondi a esta questão do número 6 ao deputado Leitão Amaro, mas eu posso complementar. Portanto, todos estes, digamos, as competências, e a senhora deputada leu, sem prejuízo das competências do membro do governo responsável pela área da segurança social, que está cá, após despacho tal, compete à ASF. Mas compete à ASF e o número 6 diz por norma. Ora, a norma está a ser feita. Eu penso que ele tem, como eu disse há pouco, eu devo ter a norma pronta, se não tiver nesta sexta-feira, tenho para a semana. E estando a norma pronta, a norma tem que ir à tal comissão que está aqui no artigo 10º. E o artigo 10º, que a comissão tem que se pronunciar sobre esta norma. E só após esta comissão se pronunciar sobre esta norma, é que eu posso pôr a norma em consulta pública. E, portanto, depois de estar em consulta pública, tem que ser aprovada e publicada, portanto, tudo isso. Portanto, ora, nada disto. Portanto, o trabalhinho de casa, por parte da ASF, está todo a ser feito. Portanto, aí não tenho qualquer dúvida. Não sei, acho que respondi às suas questões.
Sim, deputada.
Muito obrigada. Mais ou menos. Eu não tenho nenhuma dúvida que a lei é ambígua. No limite, eu penso que seria possível justificar que tanto o Governo como a ASF podiam avaliar a idoneidade de Tomás Correia. Sendo que o Banco de Portugal já avaliou e diz que ela é inexistente. E, portanto, estamos a falar de uma pessoa não idónea à frente de uma associação mutualista que controla ou que tem ligações muito, muito intensas com um banco que nós sabemos que já tiveram dificuldades por causa dessa relação. E o que seria de esperar era que ambos tivessem pressa para afastar uma pessoa não idónea e que tentassem justificar os seus poderes juridicamente. E em vez disso temos o caso contrário, em que as duas instituições responsáveis, ambas lavam as mãos e atiram a responsabilidade uma para a outra. Eu devo dizer que acho que isto é lamentável, tanto da parte do Governo como da parte da ASF. Acho lamentável que se entre uma batalha jurídica para ver quem é que não quer tirar idoneidade a Tomás Correia. E repare que farei exatamente o mesmo discurso quando tiver a oportunidade de falar com o Ministro da Tutela. Eu volto à questão que coloquei. Independentemente do momento da alteração do decreto de lei 147 de 2015, o que é facto é que ele só se aplica ao fim do prazo transitório. E é alternativa, o decreto de lei de associações mutualistas e que publica o novo código prevê especificamente esse período transitório. Diz no seu número 6, é verdade, no número 6 do artigo 6, que a ASF define por norma regulamentar o âmbito, a natureza e o formato da informação referida nas alíneas do número anterior. Eu não leio a informação referida como os poderes referidos. Eu leio informação como informação e poderes como poderes. E, portanto, parece-me que há aqui, ou pelo menos a minha interpretação deste número 6 não é a mesma que é feita, porque eu acho que a informação que é referida, e de facto há um conjunto de informação que é referida nas várias alíneas do número anterior, além dessa informação há poderes, poderes de verificar a atuação, poderes de verificar o cumprimento de um código que já se aplica às associações, nomeadamente no seu número 100, ou no seu artigo 100, que é aquele que rege a idoneidade. Portanto, para mim, não, continua a não ser claro que a ASF não tenha poderes para retirar a idoneidade a Tomás Correia. Parece-me que é mais uma questão de não querer fazê-lo. Repare que esta discussão sobre os supervisores quererem ou não quererem tirar a idoneidade, nós já a tivemos várias vezes. E a experiência prova-nos que quanto mais tempo se espera, pior é. Mas eu queria perguntar outra coisa, que é, se entende então que é a densificação ou a criação de norma regulamentar, tal como definida no número 6, que enquadra o artigo 6º, se naquilo que a SF vai propor e que vai para consulta e que tem todos os trâmites para correr, se vai propor poderes para retirar a idoneidade. E, portanto, já que pode... eu entendo que este número 6 não diz respeito a poderes de atuação, diz respeito a informação e outro tipo de requisitos. Mas, se essa é a resposta, se isso vai acontecer. Em segundo lugar, e para terminar, se o Governo vier a publicar um despacho em que clarifica as responsabilidades da SF, esta sigla é muito difícil de dizer, nesta matéria, qual vai ser a resposta do supervisor e se vier a ter que retirar a idoneidade, se entende que tem capacidades para o fazer, recursos para o fazer, ou se há qualquer outro fator que o impeça de acatar esse entendimento, se ele vier a ser feito pelo Governo.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Responder, por favor.
Bem, Sra. Deputada, eu volto a repetir outra vez. Nós não somos nós que temos que aplicar o Código de Associações Mutualistas. Portanto, não é da nossa competência. O Código de Associações Mutualistas, quem tem que aplicar o Código e ver se está a ser cumprido, é o Ministério de Trabalho, não é a SF. Por outro lado, quando a Sra. Deputada se refere ao número 6, e às competências do número 6, não significa que, nessas competências do número 6, que a norma, portanto, que remete para a norma regulamentar, tem que ser feita, a norma regulamentar não vai dizer que tira competências ou tira idoneidades a quem quer que seja. A norma regulamentar o que vai dizer é o que é que tem que ser feito para que as associações mutualistas converjam para o modelo, para a estrutura do setor assegurador. É isso que a norma vai fazer. Portanto, a norma não vai lá dizer que vamos tirar a idoneidade este ou aquele. Não, a norma vai dizer para convergir para o setor assegurador, o que é que tem que fazer? Tem que ter um balanço com estas condições. Tem que ter práticas comerciais idênticas às seguradoras. Tem que ter registros como é que são feitos. E vão ter este período de 12 anos para o fazer. Portanto, é o que a norma vai dizer. A norma não vai dizer mais nada. E eu repito, não é competência da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões aplicar o Código de Associações Mutualistas. Isso não é da nossa competência. Portanto, eu peço desculpa de repetir, que é... Quando a Sra. Deputada diz que a lei é ambígua, não é ambígua, foram os senhores que fizeram a lei. Se, quando me pergunta, se o Governo alterar a lei, o que é que vamos fazer? Se alterar a lei e disser que é assim, como sempre, a ICF cumpre com a lei. É isso que nós estamos a fazer, é cumprir com a lei. Agora, eu não vejo onde é que a Sra. Deputada diz que é ambígua quando diz as associações mutualistas que preenchem os requisitos definidos no artigo 136 da tal, fim do período transitório neste estabelecido, estão sujeitas com as dívidas alteradas. Fim do período está aqui. E é o período de quê? Idoneidade, registro e governance. Qual é que está na lei? Durante o período? O Ministério do Trabalho, quase sois motoristas, não é nosso. Isso não é nosso. E durante o período, Sra. Deputada, vamos ver se nós clarificamos isto. O que está na lei, e este período transitório de 12 anos, não é um período transitório de 12 anos, por dar cá aquela palha, peço desculpa o termo, pá, mas é assim, não é por cá aquela palha. Está para quê? Para preparar as associações mutualistas para convergirem com o modelo do setor assegurador, para terem as mesmas condições que competirem com em pé de igualdade com o setor assegurador. Agora, como eu lhe disse, se aplicar o regime assegurador às associações mutualistas hoje, provavelmente elas não irão subsistir, porque não têm condições para cumprir com as exigências do setor assegurador. E mais, deixe-me diga outra coisa ainda. E mais, as associações mutualistas, portanto, e no caso concreto que estamos a referir, a Associação Mutualista Monte Pio. A Associação Mutualista Monte Pio tem uma parte que é negócio segurador. Porque a outra parte da Associação Mutualista não tem nada a ver com seguros. Eles só têm uma parte que vendem produtos seguradores e depois têm outra parte, a parte social, que nós nem sabemos o que é. Temos que andar agora a ver por norma como é que pomos isto. Eu não sei o que é isso da ação social ou das IPPS, não sei o quê. Isso é o que faz a Associação Mutualista. Ora, isso não é competência nossa. E, portanto, dentro da Associação Mutualista Monte Pio, há várias áreas de negócio. E, portanto, a única coisa que nós temos que ver se convergem é para aquilo que tem a ver com os produtos seguradores e verificar se no período transitório convergem. A Associação Mutualista pode muito bem chegar, por exemplo, ao fim de 5 ou 6 anos
e ter condições e conversa, não tem que ter 12 anos, é uma questão de se preparar e obter aos critérios. Por exemplo, dou-lhe outro exemplo. Imaginemos que, em resultado da publicação e da aprovação da norma, são definidos, é exigida à Associação Motorista que faça um plano de convergência. E esse plano de convergência é dizer assim, no ano 1, em lugar que temos 95 de concentração, passamos para 90. E no ano 2, tal. E, portanto, vai um plano progressivo, que é isso que é pedido às Associações Motoristas. Mas imaginar que aquilo que se comprometeram nesse plano não cumprem. Sr. Deputado, a lei no Código das Associações Motoristas, nós dizemos ao Ministério do Trabalho, olha, não estão a cumprir com esta obrigação. Quem aplica a sanção é o Ministério do Trabalho, não somos nós. Nós não temos poderes nenhum sobre as Associações Motoristas. É isso que está no Código.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente, queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade de Seguros, Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e a restante equipa que o acompanha. Nós estamos aqui hoje porque o Banco de Portugal sancionou o Dr. Tomás Correia e outros 6 administradores do Banco Montepio por irregularidades no exercício das funções de gestão no banco entre 2008 e 2015. Ao nível do controle interno e também ao nível da concessão de crédito. Esta sanção do Banco de Portugal não é uma condenação, porque essa competência não está atribuída ao Banco de Portugal, mas é uma sanção que não deixa de assumir aqui uma certa gravidade, porque talvez tenha sido a segunda sanção mais pesada que o Banco de Portugal tem aplicado até hoje a um ex-administrador bancário. E isso, obviamente, tendo em conta que o Dr. Tomás Correia é hoje presidente da Associação Mutualista Montepio, traz outra dimensão nesta preocupação sobre a sanção do Banco de Portugal. É evidente que o facto do Banco de Portugal aplicar uma sanção tão pesada ao Dr. Tomás Correia gera aqui uma quebra de confiança nas capacidades de gestão do Dr. Tomás Correia. Isso a nós parece-nos óbvio. E isso faz-nos caminhar ao encontro da tal dimensão, outra dimensão preocupante que falei há pouco, que é o facto do Dr. Tomás Correia estar a exercer funções de Presidente da Associação Mutualista Montepio. E a pergunta que todos os associados, que são cerca de 600 mil, colocam, e também se calhar todos os portugueses colocam, aqueles que acompanham com interesse a vida da Associação Mutualista Montepio, é se a Associação Mutualista Montepio está ou não está a ser prejudicada pelas capacidades, ou incapacidades, melhor dizendo, de gestão do Dr. Tomás Correia, fruto desta dimensão, desta sanção tão pesada por parte do Banco de Portugal, por atos de gestão ocorridos, não vai há muito tempo, foi entre 2008 e 2015. Portanto, esta envolvente trouxe um debate político que conduziu à apresentação de requerimentos e depois conduziu também àquilo que se sabe hoje, que é o Governo dizer que está convicto, tenho a certeza que compete à Autoridade de Supervisão assegurar a idoneidade ou testar, avaliar a idoneidade do Dr. Tomás Correia e a Autoridade de Supervisão dizer que não tem essa competência. O Grupo Parlamentar do PS já tomou a sua posição, eu repeti há pouco, nosso entender aqui, obviamente, na sanção do Banco de Portugal há uma quebra de confiança no Dr. Tomás Correia, mas eu acho que, no nosso entender, a lei que está em vigor, neste caso o Código das Associações Mutualistas, no nosso entender não deixa dúvidas que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões tem competência legal para avaliar a idoneidade do Dr. Tomás Correia. Ao ler o artigo 6º, que já foi, que tem sido aqui amplamente dissecado, olhamos para o seu número 5, que atribui poderes à Autoridade de Seguros, de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões relativamente às associações mutualistas, durante o chamado período transitório, que são poderes de uma importância que não pode ser descurada e, do nosso ponto de vista, não pode ser mais adiada. E começo por relembrar que, para além de competir a Autoridade de Seguros de Supervisão, exigir a apresentação de um plano detalhado a estas duas associações mutualistas, no caso concreto, em Apreço, no caso em Apreço, a Associação Mutualista Montepio, exigir a apresentação de informação financeira, exigir a realização de auditorias especiais por entidade independente, obter informações pormenorizadas sobre a situação desta mutualista e o conjunto das suas atividades, através, nomeadamente, da recolha de dados, de exigência de documentos relativos ao exercício da atividade ou de inspeções a efetuar nas instalações das associações, o poder de proceder à verificação da conformidade das associações mutualistas com as exigências em matéria de provisões técnicas, de requisitos de capital, da avaliação dos elementos do ativo e do passivo, das regras do investimento e dos fundos próprios para referência às disposições legais, não estamos a falar de poderes de menor importância. Avaliar a idoneidade dos administradores da Associação Mutualista, Montepio, é matéria fundamental. No nosso entender, a lei já faculta, atribui essa competência à Autoridade de Seguros, de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Mas, para além disso, é também fundamental, no nosso entender, todos estes poderes que a lei atribui à Autoridade de Supervisão neste regime transitório, neste período transitório. E o que sabemos hoje, dito pelo Sr. Presidente, em resposta aos deputados que me precederam, é que, conforme determina a lei, há que fazer uma norma regulamentar para definir o âmbito, a natureza e formatar toda esta informação, de que forma é que o Montepio vai fornecer esta informação à Autoridade de Supervisão. E essa norma regulamentar tem que ser proposta por um grupo de trabalho constituído por sua determinação, que por sua vez irá ser encaminhada para uma comissão de acompanhamento que irá dizer, irá ajuizar a norma. O que é certo é que ainda está nas suas mãos e nas mãos da autoridade a elaboração da norma. Ou seja, se isto fosse um processo produtivo, e pode ser, no plano teórico, podemos dizer que ainda não chegou à fase de acabamento porque ainda está numa fase intermédia, ou seja, está nas mãos da autoridade de supervisão. O Código das Associações Mutualistas entrou em vigor em agosto de 2018. Decorreram mais ou menos 7 meses. No nosso entender, provavelmente, essa norma, se estivesse hoje em vigor, permitiria à autoridade estar hoje a responder aqui algumas perguntas importantes. E uma das quais, sobra-me 1 minuto, não posso colocar muitas mais, terão que ficar para outra ronda, é perguntar-lhe o que é que tem a dizer hoje aos associados do Montepio, da Associação Mutualista de Montepio. Porque, segundo o que está aqui, no número 5 do artigo 6º, os poderes da autoridade vão muito além de avaliar a idoneidade dos administradores. E esta informação que aqui está, que tem que ser prestada pela autoridade, por si, hoje seria muito útil aproveitar esta audição e dar uma informação pública aos associados de Montepio sobre o estado da gestão da Associação Mutualista, ou seja, resumindo, dar uma palavra de satisfação e de conforto aos associados, e penso que isso hoje ainda não é possível, e deixava-lhe esta pergunta.
Sr. Deputado, ainda tem tempo. Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Correia, eu volto a repetir a mesma coisa, portanto, não compete à SF aplicar o Código de Associações Mutualistas. Ponto 1. Segundo, como nos documentos que eu distribuí, pedi para serem distribuídos, há um pedido de registro, ou uma pergunta, por parte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, se nós tínhamos alguma coisa a dizer sobre o registro dos órgãos sociais. Quem registrou os órgãos sociais da Associação Mutualista foi o Ministério do Trabalho, não fomos nós. E, por outro lado, quando o Sr. Deputado fala nestas competências do número 5 do artigo 6º, estamos a falar no campo da governação. E o campo da governação não é idoneidade, é outra coisa diferente. Eu posso pedir, há coisas aqui que eu não preciso ter por norma. O Sr. Deputado referiu-se. Eu posso pedir uma auditoria. Pedir auditoria para quê? Para saber o quê? Porquê é que eu vou pedir uma auditoria à Associação Mutualista? A Montepio? Porquê? Para gastar dinheiro à Associação Mutualista? Não é possível pago por eles? Qual é o âmbito? Porquê é que eu quero auditoria? Explico-me lá porquê eu quero uma auditoria à Associação Mutualista.
Ouça, mas esta estou-lhe a dizer, para que é que eu quero, isto foi ponderado por nós, para que é que eu vou fazer uma auditoria, pedir uma auditoria? Vou, só sou para dar dinheiro a ganhar às auditoras, não é? Porque não vai servir para nada, porque eu tenho que definir previamente o que é que eu quero saber das associações mutualistas. E quando o Sr. Deputado refere em relação à idoneidade, e o que é que eu tenho a dizer aos 600 mil associados à associação mutualista? Não sei o que tenho a dizer. Como disse, quem aplica o Código de Associações Mutualistas, quem tutela as associações mutualistas não é a ASF. Portanto, nós não temos competências para pronunciar sobre essas matérias. E quando eu disse que no número 5, as competências, portanto, e diz sem prejuízo às competências do membro do Governo, exigir a apresentação de um plano detalhado, é isso que nós vamos pedir e vai ficar por norma. E o Sr. Deputado tem cópia das atas do Comitê de Supervisão, em que diz lá, nessa hora, o que é que está a ser feito. Que é exatamente para ver, neste plano que nós temos que exigir que eles façam, é para perceber se eles convergem com o setor segurador ou não. Porque se não convergirem, e vamos imaginar que estão aqui 12 anos, e nós chegamos ao fim do terceiro ou do quarto ano, não será comigo, com certeza, portanto será com outras pessoas, de que não convergem. O que está escrito é dizer assim, olha, ao Ministério do Trabalho, estes senhores não estão a cumprir, façam favor de atuar e, portanto, eles não cumprem com o plano. E quem tem que atuar sobre as associações mutualistas é quem tutela as associações mutualistas. Não é a ASF que não tem a tutela das associações mutualistas. Em relação à sua afirmação que isto não deixa dúvidas, eu também não tenho dúvidas. O 33A é bem claro. O 33A que foi adicionado ao 147, que é o regime jurídico da atividade seguradora, foi adicionado em janeiro deste ano, portanto, por uma lei da Assembleia da República. Portanto, uma lei da Assembleia da República, e, portanto, esse 33A diz lá, muito diretamente, que é aplicado após o período transitório. E o período transitório fala no que lá está, remete para o regime da atividade seguradora, em que toca na governação, toca no registro e toca também na governação e registro, não é? Foi o que eu disse. E de unidade também. E também lá está.
Sr. Deputado.
Sim, muito rapidamente. A linha F do número 5 do artigo 6º diz que um dos poderes atuais da Autoridade de Supervisão neste regime transitório, em relação à Associação Mutualista de Montepio, é analisar o sistema de governação e os riscos a que as associações mutualistas estão ou podem vir a estar expostas. E no nosso entender, isto não deixa dúvidas que é uma atribuição relativamente à Autoridade de Seguros, de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, para avaliar a idoneidade dos administradores da Associação Mutualista Montepio. Dizemos também que, fruto das respostas que nos trouxe, que ficamos desapontados por saber que esse trabalho que compete à Autoridade de Supervisão, que eu enunciei há pouco, são os poderes que lhes são atribuídos no regime transitório, estão em atraso. Estão em atraso. O código já está em vigor há 7 meses, julgo que não deixa margem para dúvida que este trabalho, tendo até a importância e a sensibilidade da matéria, devia estar muito mais adiantado. Há aqui uma fuga para a frente, uma fuga às suas responsabilidades por parte da Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões, e é assim que vai ficar conhecida nesta matéria. E neste caso, para terminar, havendo uma norma clarificadora que venha, que certamente não será margem para dúvida relativamente à competência da autoridade para avaliar a idoneidade do Dr. Tomás Correia, obviamente estão preparados para se decidir relativamente a isso, certo?
Muito obrigada, Sr. Presidente, por favor.
Não vamos entrar aqui em debate. Portanto, eu rejeito naturalmente, portanto, essa responsabilidade, porque o despacho só foi feito a 28 de novembro, portanto, não é de agosto, é 28 de novembro, a dizer quais são as associações mutualistas que estão, e logo, no dia 5 de dezembro, eu criei o grupo de trabalho para tratar e elaborar. Diga? 28? Então, as pessoas têm, aquilo tem que ser feito. Ouça, ó Sr. Deputado, diga-me lá se existe no setor segurador algum banco mau, alguma seguradora má, alguma seguradora péssima. Não há nenhuma. Funciona toda. O que eu quero dizer é que o setor segurador não tem disso, não é?
Sr. Não? Presidente, não. Faça
mas deixe-me responder,
de continuar, por favor.
Não, mas em relação à sua pergunta, não tenho qualquer dúvida. Se sair uma lei que altera a atual, em que nos dê competências para fazer e avaliar a idoneidade, e, portanto, se for feita, nós cumprimos com a lei, como eu disse desde o início. Se houver uma lei, claro, portanto, há aqui uma lei da Assembleia da República, feita nessa casa, em que diz só passado 12 anos. Sai outra lei em que corrige e diz que não é assim, naturalmente nós cumprimos. Não é óbvio. Nós nunca desfrutámos e nunca evitámos o cumprimento da lei. Portanto, cumprimos escrupulosamente a lei.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, por favor.
Muito obrigada. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ASF. E eu começava por já esclareceu aqui várias questões e mandou até aqui muita documentação que eu já analisei, embora não com o tempo devido, não é? Porque elas chegaram pouco mais de uma hora antes, portanto não conseguimos analisar. Mas eu acho que convém lembrarmos porque é que nós estamos a fazer estas audições sobre o Monte Pio. Porque na realidade elas têm uma causa que, se pararmos para pensar nas coisas, é um pouco bizarra. Estas audições são quase um trabalho de detetive da Assembleia da República para perceber, afinal, quem é que tem a competência para avaliar os órgãos de direção de uma associação mutualista. E, à partida, isto devia decorrer da lei de uma maneira cristalina e clara, e não devia ser preciso que o Parlamento andasse a fazer de detetive para saber quem é que tem a competência de avaliar a idoneidade do presidente de uma associação mutualista. Sendo que eu, de tudo o que ouvi, há uma primeira conclusão que acho que podemos tirar, é que ninguém tem muita vontade de avaliar a idoneidade do presidente da associação mutualista Monte Pio. Essa é a primeira conclusão, o que me parece uma má notícia e um mau sinal para a associação mutualista, que ainda para mais tem um banco que continua também metido sempre de uma forma ou de outra no meio destas histórias. E a segunda conclusão que retiro é que, se tivesse havido, e eu acho que era previsível que esta situação e que esta questão se podia colocar, que se a lei estiver feita da forma que deve ser feita, isto vai resultar claro e não vamos ter um problema de interpretação. E eu ouvi os argumentos do Sr. Presidente da ASF e eu percebo aquilo que está a dizer, porque realmente, ainda para mais tratando-se de avaliar a idoneidade de alguém, de poder considerar que determinada pessoa não pode exercer um cargo porque não é idóneo para tal, naturalmente que isso tem que estar expressamente previsto. E é uma avaliação que tem que estar expressamente prevista. Sou pena da pessoa que é considerada não idónea, obviamente, se isso não estiver expressamente previsto, depois vai impugnar. E vamos ter mais um ano de discussão, e mais um recurso judicial, e mais outro recurso judicial, e enfim. E enquanto as coisas vão correndo, quer a Associação Mutualista, quer o banco, é que continua a ver o seu nome todos os meses nas notícias, o que manifestamente causa algum dano. E eu gostava de fazer também aqui alguma história, porque não é a primeira vez que, não que a Associação Mutualista, mas no caso que o banco motiva a preocupação desta Comissão de Orçamento e Finanças e do Parlamento. O que é mau, porque quer bancos, quer associações mutualistas precisam é de serenidade, de responsabilidade, e certamente não precisam de ver o seu nome arrastado com problemas na comunicação social. Elas vivem, sobretudo, da confiança que as pessoas nelas depositam. E este tipo de situações não ajudam à confiança e prejudicam a confiança. Nós tivemos, durante muito tempo, e aqui também fizemos várias audições, a verdadeira novela da tentativa, aliás, apadrinhada pelo ministro Vieira da Silva, de colocar dinheiro da Santa Casa no Banco Monte Pio, e depois, tendo prevalecido o bom senso e não tendo isso acontecido, pensamos que as coisas passariam a decorrer mais ou menos na normalidade, tanto mais que foram tomadas uma série de medidas precisamente para separar a Associação Mutualista do Banco e para que esta separação se fizesse de uma forma serena. Só que, curiosamente, já quando se falava nestes temas há um, dois anos, se dizia, e o Governo dizia ser sua intenção, passar a Associação Mutualista para a supervisão dos seguros. E por isso é com alguma perplexidade que eu vejo que na realidade isso só foi feito ou isso só será feito daqui a 12 anos, mas em todo caso isso só foi feito por legislação em agosto de 2018, que depois entra em vigor em setembro de 2018 e basicamente o que vai acontecer, só em 27 de novembro, creio eu, de 2018 é que é publicado um despacho esclarecendo que o Montepio está neste regime provisório e este regime transitório vai acabar daqui a 12 anos, portanto estamos a falar em 2030, só aí é que haverá a estabilização. E, entretanto, foi criado um grupo de trabalho. Ao mesmo tempo, na Associação Mutualista Montepio, decorriam eleições com candidatos e, aliás, umas eleições também elas concorridas. E entramos agora aqui nesta questão de perceber, afinal, quem é que tem a função de avaliar a idoneidade dos corpos dirigentes. E isto é particularmente importante aqui. Porquê? Porque o Banco de Portugal aplicou uma sanção a Tomás Correia por irregularidades cometidas no tempo em que era presidente do Banco Montepio e esta sanção foi particularmente pesada. Eu não sei se lhe chamaria mão pesada, eu chamaria provavelmente rigor. Não é que tenha sido particularmente rápido na aplicação da sanção o Banco de Portugal, porque estamos a falar de factos que já levavam algum tempo, mas em todo caso nós temos neste momento esta situação que eu acho preocupante de ter uma pessoa que obviamente não seria considerada idónea para ser presidente do banco, basicamente continuar na prática a decidir quem é o presidente do banco, quais são as suas condições remuneratórias e a tomar decisões em nome do acionista do banco, que é a Associação Mutualista. Portanto, isto é uma situação problemática e preocupante. A primeira pergunta que lhe fazia, aliás, no sentido de resolver, porque eu já vi tanta coisa neste processo da Associação Mutualista que já pouco mais me surpreenderá, é o seguinte. Do seu ponto de vista, o que é que expressamente tem que dizer a lei e onde é que deve estar inserido para que resulte absolutamente claro que ou o supervisor de seguros ou, se achar que isso é a melhor solução, em alternativa, o governo tem a competência e tem que se pronunciar sobre a idoneidade dos corpos dirigentes da Associação Mutualista.
Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado. Sra. Deputada, deixe-me só, antes de ir à sua pergunta, vamos lá ver. Essa de não percebo porque é que ninguém quer, portanto ninguém quer avaliar a idoneidade. Eu, como eu disse, dessas pessoas que foram condenadas pelo Banco de Portugal, eu já recusei duas. Portanto, não tenho problema nenhum em fazer isso. Agora, foram recusados porquê? Porque queriam ser administradoras das companhias de seguros. E nós recusámos. Agora, o Sr. Dr. Tomás Correia não é candidato, nem é presidente de nenhuma seguradora. Se fosse de uma seguradora, aí falaríamos de outra maneira. Portanto, eu não tenho qualquer problema em relação a essa matéria. Portanto, aí, até eu podia dar exemplos de mais, não foram só esses, mais situações em que nós não consideramos. E aqui a questão que está é, nós fazemos aquilo que está na nossa competência e o nosso trabalho, daquilo que nós interpretamos e que é o nosso trabalho. E aí fazemos. Portanto, agora, todos têm que fazer o seu trabalho. Portanto, o nosso está feito. Quando a senhora deputada a pergunta que me pôs, o que é que deve dizer a lei? Mas eu não sou legislador, portanto, quem são os legisladores são os senhores deputados, é que legislam, não é? Portanto, uma coisa eu sei, o Governo, e aqui neste caso, o aditamento do 33A é uma lei da Assembleia da República, onde nesse 33A é uma lei da Assembleia, é pedido do Governo, foi feito esse aditamento. E nesse aditamento diz aqui que carro é má. Portanto, se eu mostrar isto a um aluno de um curso de Direito, faça só uma introdução ao Direito no primeiro ano, facilmente ele perceberá que o que diz aqui é passado 12 anos. Portanto, para mim está claro, portanto, isto aqui está claro, é passado 12 anos, as competências para verificar a idoneidade, o registro e o governance está aqui neste aditamento. Se isto existia, se existia um código publicado em agosto, se existia um regime jurídico da atividade seguradora, que é de 2015, de setembro de 2015, se a Assembleia da República publica uma lei, aprova uma lei, em que diz que só passado 12 anos, a Assembleia da República, quando aprovou esta lei, quis dizer qualquer coisa. Deve ter concluído que, durante o período de convergência, não é? Só após o período de convergência dos 12 anos, é que estas obrigações se aplicariam às associações mutualistas. É a leitura que eu faço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputada, por favor.
Sr. Presidente, eu creio que isso tem a ver com um período de, como explicou e bem, tem a ver com um período de convergência para um determinado regime. O que eu lhe estava a perguntar é, do seu ponto de vista, ponto 1, o que é que tem que estar e onde na lei expressamente previsto para que hipótese A, a ASF tenha esta competência, e hipótese B, fique expresso que continua a ser o Ministério da Segurança Social a ter esta competência.
Sr. Presidente.
Sra. Deputada Cecília Meireles, pois eu não percebi logo na altura a sua pergunta, mas agora já percebi. Vamos ver. Primeiro ponto, para responder à sua questão, é preciso clarificar duas coisas, e acho que é importante. Primeiro, qual é o regime que se vai aplicar? É o Código de Associações Mutualistas ou é o regime jurídico da atividade seguradora? Isso é que é preciso saber, que é o ponto de partida. Se é o Código de Associações Mutualistas, vamos ao Código de Associações Mutualistas aplicar o Código de Associações Mutualistas. Se é o regime jurídico da atividade seguradora, o que temos que ver é, dentro do regime jurídico da atividade seguradora, quais são os preceitos que estão no regime jurídico da atividade seguradora possam ser aplicados sem causar aquele dano, não é? Que eu já alertei, aquele dano nas associações mutualistas. Agora, a clarificar qual é o regime. O que é que queremos? É o Código de Associações Mutualistas que se aplica ou é o regime jurídico da atividade seguradora? Se é o regime jurídico da atividade seguradora, estamos mal. As associações mutualistas não vão a lado nenhum. Então vamos ao Código de Associações Mutualistas. Então vamos ver o que é que se pode aproveitar do regime jurídico da atividade seguradora e que se possa ajustar e complementar no sentido de complementar as coisas.
Deputada?
Sim, mas repare, eu percebo a necessidade de readaptação das associações mutualistas. Sou pena de não estarmos quase a decretar-lhes a morte por lhes dizer de repente mudamos completamente as regras. Mas não são as regras da idoneidade, são outro tipo de regras. Não são as regras de idoneidade dos seus corpos dirigentes que fazem aqui a grande diferença entre os dois regimes, certo?
Sr. Presidente?
Não, mas ver, isso é uma ver, quando nós avaliamos na perspectiva do regime jurídico da atividade seguradora, nós avaliamos isso numa perspectiva integrada. Portanto, não vamos só avaliar, eu acompanho a gestão. Se estão a cumprir com as regras, com as normas que nós fazemos, tudo isso é tudo feito. Agora, não podemos é dissociar e dizer, não, só vamos analisar a idoneidade, o resto não interessa. Não. Portanto, o que nós fazemos é no seu conjunto. Quando pegamos no capítulo 3, que é sobre toda a governação, quando vamos ao artigo 43 e ao 45, que tem a ver com o registro, e quando vamos ao 27, portanto, tem a ver com a idoneidade, portanto, eu tenho que ver tudo no conjunto. Portanto, eu não vou dizer agora. Imagino que eu diga assim, o senhor doutor Tomás Correia não é idóneo. E daí? O que é que acontece? Eu não registro. Quem é que vai registrar? É a Segurança Social que vai registrar? Eu vou dizer à Segurança Social e assim não é idóneo, não registrem. Como é? Portanto, há que clarificar isto. Ou é o código ou é o regime jurídico da atividade seguradora. Peço desculpa, mas isto nem pede nem cabeça que nós avaliamos a idoneidade de uma pessoa, não é? Do qual nós não registamos. Estou a avaliar a idoneidade para quê? Se eu não registro.
Eu parece-me que nesse caso a consequência óbvia seria que ele não poderia exercer o cargo e, portanto, suponho que o que conseguiria. O que aconteceria é que a Associação Mutualista teria provavelmente que repetir o ato eleitoral.
Sr. Presidente.
Mas isso é a questão que já estamos aqui a rebater, portanto, é já uma vexata question, não é? Portanto, afinal, qual é o regime? É um ou outro, portanto, e nós, nesse sair, nós não intervimos.
Sra. Deputada?
Diga-me uma coisa, foi noticiado que, suponho eu que no âmbito dos trabalhos preparatórios, que da legislação, durante o período em que o Governo esteve a produzir este decreto-lei, eu imagino que este assunto tenha sido discutido com a ASF, que este assunto da preparação desta transição das associações mutualistas. O que eu pergunto é, durante esses trabalhos preparatórios, em algum momento foi abordada esta questão de avaliação da idoneidade dos corpos dirigentes?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente.
Naturalmente que na elaboração do Código de Associações Mutualistas nós participámos e tivemos já reuniões com o Governo sobre esta matéria, não é? Portanto, e discutimos vários pontos. Não é? Dentro dos pontos que discutimos uma das coisas, por exemplo, que saiu dessas reuniões era que havia o entendimento de que e era claro, e está espelhado no Código, que a tutela continua no Ministério do Trabalho. Portanto, nunca se quis passar diretamente para o regime jurídico da atividade seguradora, na medida em que as associações mutualistas não tinham condições para obedecer aos critérios da atividade seguradora. Se a senhora deputada se recorda, eu disse há pouco que as companhias de seguros que estão no negócio, demoraram 14 anos a adaptar-se. Não é? Portanto, começaram em 2004 e quando nem chegou a 14. Portanto, 11. De 14 até 2016, em janeiro de 2016, a adaptar-se. Ora, se eu fosse fazer isto, isto foi sempre, nas negociações e nos contactos que tivemos com o Ministério, foi sempre salvaguardado que havia este período transitório. E o período transitório de convergência, que era para preparar, e havia a noção, porque nós na altura pedimos, portanto, para que a Associação Mutualista preenchesse uns spreadsheets de acordo com as regras da atividade seguradora, não é? E escusado será dizer quais eram os resultados que lá estavam, não é? E, portanto, o Governo teve a noção de que aquilo se podia aplicar às associações mutualistas. E, portanto, daí aplicar-se e criar-se este critério de convergência, os 12 anos para convergir, que é o que aqui está.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, assim como a sua equipa, e lembrar que o PCP já vem falando desta questão da idoneidade de Tomás Correia há muito, muito tempo, ainda no tempo em que ele presidia a Caixa Económica Montepio Giral, e deixar claro que entendemos que ele não tinha, na altura, idoneidade para essas funções, como não tem agora a idoneidade para assegurar a gestão da Associação Mutualista Montepio Giral. Portanto, isso para nós não é que está claro. Aliás, há muito tempo que temos vindo, falamos deste problema, não acordamos para ele. Agora, entendemos que essa idoneidade devia ser avaliada com toda a celeridade, afastado o Sr. Tomás Correia da gestão da Associação Mutualista, permitindo aos sócios escolher uma nova gestão, uma nova equipa de gestão, que tenha uma atuação que salvaguarde os interesses dos cerca de 600 mil associados. Eu podia chegar a este ponto, agora perguntar-lhe o que é que o Sr. Presidente entende, quem é a competência, mas não lhe vou fazer essa pergunta, porque já resultou claro de todas as respostas que deu anteriormente, que a sua opinião, respaldada na opinião do conjunto da ASF, do conjunto de departamentos, de parceiros jurídicos, quer departamentos jurídicos, quer até de sociedades de advogados externas, tudo aquilo que veio aqui dizer das intervenções anteriores, torna-se claro que a sua opinião e da ASF é que não tem a competência para avaliar a idoneidade de Tomás Correia. Aliás, já está nas notícias por todo lado esta afirmação, portanto não faria sentido perguntar-lhe novamente para que tornasse a repetir tudo o que já disse até ao momento. Não vou-lhe poupar esse trabalho, assumindo que as suas respostas às perguntas anteriores foram claríssimas e que, na opinião da ASF e do seu presidente, consideram que não têm competência para a avaliação da idoneidade de Tomás Correia. Mas há aqui um problema, Sr. Presidente. É que esta é a primeira de duas audições. Estamos a ouvi-lo hoje, ao Sr. Presidente, e a seguir vamos ouvir o Ministro de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E é possível que o Sr. Ministro, ouvido nesta comissão, venha dizer que a competência não é sua e até pode vir munido de outros pareceres jurídicos que atestem que a competência não é sua, pelo contrário, à DSF. E isso, existe este risco de passarmos muito tempo aqui a discutir, com base em interpretações da lei, pareceres jurídicos, com argumentos de diverso nível, mais ou menos elaborados, de quem é a competência da avaliação da idoneidade. Não é da ASF, diz a ASF, não será do Governo, dirá ao Governo, vamos ver na audição que teremos aqui, e corremos o risco de ficar embrulhados, desculpe-me a expressão, nesta discussão, com prejuízo da avaliação da idoneidade de Tomás Correia e prejuízo da Associação Mutualista dos seus 600 mil associados. Portanto, neste momento, eu já não tenho nenhuma pergunta a fazer-lhe, porque foi claríssimo nas respostas que deu. Não vale a pena repetir, posso eu repetir as mesmas coisas, porque está claro. Saímos daqui com informação clara de qual é a sua posição, mas queria lançar-lhe um apelo. Na eventualidade do Sr. Ministro, que vai ser ouvido aqui, disser que a competência não é sua, não é do Governo, não é do Ministério, a lançar o apelo, como lançarei ao Sr. Ministro, para que se entendam, para que resolvam estas divergências, porque o que é importante neste momento, urgentíssimo, na nossa óptica, é ultrapassar este problema de quem é a competência e proceder à avaliação da idoneidade de Tomás Correia para que a Associação Mutualista possa ter, em nossa opinião, uma nova equipa de gestão que dê resposta aos problemas existentes e dê resposta aos interesses da Associação Mutualista. Portanto, Sr. Presidente, agradeço-lhe muito as respostas que deu, que nos elucidaram sobre a sua posição. Deixo-lhe este apelo para que haja um esforço e toda a boa vontade da parte da SF, juntamente com o Governo, para conseguirmos ultrapassar este problema da definição de quem é a competência, para que a idoneidade possa ser avaliada quanto antes. E é isso que é o importante. É instrumental quem o faz, o que é importante é que essa idoneidade seja avaliada e, conhecendo aquilo que conhecemos desta situação, do parte do PCP não temos dúvidas que não há, essa idoneidade não será reconhecida, seja a avaliação feita pela ASF ou seja pelo Governo. Portanto, para nós o relevante neste momento é que se avance para a avaliação da idoneidade e que a questão de quem a faz se torne um problema secundário e que possa ser ultrapassado com a boa vontade das partes envolvidas rapidamente para que este problema possa ser ultrapassado e se possa, digamos, olhar para o futuro desta Associação Mutualista com outros olhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agradeço os seus comentários e observações bem assertivos. Naturalmente que da nossa parte estaremos sempre abertos para arranjar soluções para as coisas e não para complicar, não é? O aprendiz pequenino, quem simplifica não complica, não é? Portanto, e eu gosto sempre de simplificar e não complicar. Mas deixe-me que só complemente a sua intervenção num ponto, que é a posição de que quem é competente ou não é competente não é só minha, é de todo o staff, o corpo jurídico da ESF, entende o senhor referir, mas há uma coisa que o senhor deputado esqueceu. É que o próprio Governo já reconhece que também não está claro na lei. Tanto que ele reconhece que já veio dizer que era fazer uma norma clarificadora. Portanto, é que reconhece que o que está não está bem. Não é? Portanto, quando isso for feito e se perceber o que aqui está, o que é que há a clarificar, da nossa parte não há qualquer problema. Analisaremos internamente. Reunimos o Comitê de Regulação e Supervisão, ponho os meus juristas a olhar para isso tudo e decidimos, portanto, o que vier, naturalmente, sempre com o espírito de abertura e construtivo que temos sempre. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Paulo Sá, julgo que não tem mais nenhuma questão. Muito bem. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar o Dr. José Almassa e a sua equipa. Eu tenho pouco tempo, vou ser breve, duas questões e um considerando. Eu, para mim, é bastante claro a opinião do Sr. Presidente transmitiu aqui, considera, e eu estou de acordo, que não tem competências para avaliar a idoneidade, face ao regime jurídico atual, quer da atividade seguradora, quer do Código das Associações Mutualistas. Eu estou perfeitamente de acordo com isso, vou até mais longe, e antecipando a audição ao Sr. Ministro, eu acho que também não é nada claro que o Ministério tenha essa competência, porque quando eu leio o Código das Associações Mutualistas, os artigos 126 e 128, a tutela não vem lá, em lado nenhum, a avaliação da idoneidade, acho eu, mas portanto gostava que confirmasse isso, e portanto há que de facto clarificar uma norma. E, na minha opinião, é claro onde é que ela deve ser clarificada. É no Código das Associações Mutualistas, artigo 6, número 5, porque o artigo 6º é o regime transitório aplicável às associações mutualistas, o número 4 é aquele que estabelece o prazo de 12 anos, e o número 5 é aquele que diz, com várias alíneas, quais são os poderes que a autoridade já tem a partir de agora. E, portanto, parece-me claro, mas gostava de o questionar, que é precisamente aqui, no artigo 6º, número 5, que, se houver vontade política do Governo, visto que isto é um decreto-lei de clarificar a norma, que ela deve ser clarificada. Porque é aí, precisamente, que se pode dar poder imediato à Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões para avaliar a idoneidade. Porque uma coisa é o que diz o número 4, é o tempo que as associações mutualistas necessitam para se, digamos, aclimatarem com a nova lei. Outra coisa são os poderes que nós, neste momento, e a secreto-lei, neste momento, deu já à Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. E, portanto, a questão muito concreta é esta, se não acha que é aqui. E, para terminar, a segunda questão, que é mais rápida, é a seguinte. É um pouco lateral, mas é importante. Dentro do número 5 está lá que a autoridade tem que se pronunciar sobre as provisões técnicas das associações mutualistas. O Montepio fez uma provisão técnica para que pague, eventualmente, a coima estabelecida sobre a instituição, mas não sobre os administradores. E eu estou perfeitamente de acordo com esta posição do Montepio e gostava de saber, se necessário, e que for questionado sobre esta questão, se também corrobora que não deve haver provisões sobre as coimas aos administradores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por favor.
Muito obrigado. Dr. Paulo Trigo, pode ser uma solução mexer no artigo 5º, portanto, isso aí pode ser uma solução, portanto, isso aí é o problema do legislador. Agora, outra questão, que o último ponto que referiu, não há lá previsões técnicas, portanto, que eu saiba quem está, quem criou, não é previsão técnica, tem a ver com o material segurador. Isso estamos a ver com a atividade da associação mutualista. Por aquilo que eu sei, a questão das multas, ou que se quer, é com o banco, não é com a associação mutualista. É no âmbito do banco, portanto não é a associação mutualista que vai pagar as multas ou possivelmente pagará as multas dos administradores, portanto será a nível do banco, não é? Portanto não tem a ver com a associação, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, ainda tem tempo.
Eu gostava de saber, de qualquer maneira, tem razão, tem a ver com o banco, não é? Mas se tem uma opinião em relação a esta matéria, ou seja, que há uma diferença entre coimas aplicadas a uma instituição e coimas que são de natureza pessoal e que, portanto, a instituição deve fazer provisões para as coimas para a instituição e não provisões para coimas que são pessoais.
Sr. Presidente.
Muito obrigado. Aí a questão que se pode pôr é no âmbito da legalidade ou ilegalidade da transferência dessas responsabilidades, mas isso, portanto, não entra na nossa esfera, mas poderá-se pôr nesse âmbito, não é? Se saber se é legal ou não aquilo que foi feito, mas isso, eu sobre isso não opino, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos entrar na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Leite Almaro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu creio que, decorrida esta audição, eu creio que há três coisas que já são certas e sobre as quais não há dúvidas, pareceu-me ser a opinião generalizada, em alguns casos unânime. Tomás Correia deve sair da presidência da Associação Mutualista, não tem condições de idoneidade e deve sair já. Amanhã é tarde. Segundo lugar, a ASF, caso a Associação Mutualista complete o seu período transitório e passe mesmo plenamente à supervisão da ASF, a ASF virá a ter, fim do período transitório, poderes para retirar a idoneidade. Terceiro, a lei é clara que há duas instituições com poderes indiscutíveis para fazer cair a administração. Uma delas, especificamente, com poderes sobre a verificação da idoneidade, artigo 88, a linha número 1, a linha E, o Presidente da Assembleia Geral da Associação Mutualista. O Sr. Presidente Vítor Melícias tem o poder já de verificação da idoneidade e de agir, caso ela em qualquer momento do mandato não se verificar. Já devia ter agido. Seguinte, o Governo tem um poder claro na lei, artigo 138, de promover a destituição da administração de uma associação mutualista. Esse poder existe. E, portanto, nós não estamos aqui a perguntar se há um vazio e não há nenhum poder. O Governo já tem o poder de promover a destituição judicial e está a escolher não o fazer. Está a dizer um argumento, está a usar como argumento que há outra entidade que também eventualmente terá esse poder. Essa entidade contesta que é a ASF, mas o Governo já tem. E é esquisito estarmos a falar de uma segunda norma de clarificação, quando já o artigo 33A foi uma norma de clarificação, uma nova norma de clarificação, quando o Governo já podia ter agido. E por isso, eu parece-me um facto certo. O Governo devia e podia ter agido e decidiu não agir porque acha que a responsabilidade é da ASF. Eu acho que há aqui um ponto legítimo, e eu acho que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira tocou no ponto certo, conjugado com o que disse a Sra. Deputada Mariana Mortágua, que é saber, parece-me que há dúvidas aqui ainda, e essa é a argumentação do Governo, que dentro do período transitório também há poderes da ASF para destituir. E o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, um mais categoricamente que o outro, um perguntou e o outro afirmou, que talvez o artigo 6º, número 5, que é o que diz que a ASF pode fazer as competências que tem no período transitório, caberia aqui, será que podíamos esticar o artigo 6º, número 5 do decreto-lei do Código das Mutualistas? Não, o deputado António Leitão Omar não fez nenhum parecer jurídico para a ASF, não faz consulta jurídica, pronuncia-se aqui a senhora deputada Mariana Mortágua, mas dá a sua opinião aqui naturalmente. Há três coisas que são claras aqui. Um, há uma norma legal que resolve a dúvida de saber se a ASF tem o poder ou não e diz que tem o poder apenas findo o poder transitório, o famoso artigo 33. O artigo 6º, número 5, em lado nenhum, refere o poder de destituição ou o poder de avaliação de idoneidade. Terceiro, como disse, eu creio que foi a deputada Cecília Meireles, o poder de retirar a idoneidade e destituir é um poder intrusivo que afeta os direitos de quem lá está. Nessa medida, diz a Constituição Portuguesa, todas as regras de interpretação, que só se pode reconhecer um poder desses se esse poder for expressamente previsto. Não há interpretação criativa, expansiva, aplicação analógica que valha para atribuir poderes a uma entidade pública para perturbar e afetar direitos fundamentais de particulares. E, portanto, nós não podemos inventar e esticar o que a letra da lei do artigo 6º, número 5, faz. Portanto, a única forma de a ASF, antes de fim do poder transitório, ter este poder era no artigo 6º, número 5, acrescentar uma nova alínea A, que não está, uma nova alínea que não está lá. E se ela não está, e foi aprovado há dois meses o artigo 33A, que diz que é só o fim do poder transitório, eu claro que é, parece-me que foi clara a vontade do legislador. A ASF ainda não tem o poder. Por outro lado, o Sr. Presidente Vítor Melícias e o Sr. Ministro Vieira da Silva têm o poder de promover a destituição. Dito isto, eu espero que, se houver uma clarificação, ela não venha sobre a forma de despacho. Já não sei quem é que falou aqui num despacho clarificador. Não há despacho, isto é lei. Porque tem que ser um poder que tem que estar em lei da República. Não é um despacho interpretativo do Ministro para este efeito. E vou terminar, Sr. Presidente. Alguém falou num despacho. Se houver uma lei, é evidente que a ASF deve fazê-lo. A mim sossega-me um bocadinho saber que a ASF, sobre este mesmo pacote, peço a desculpa da expressão, este pacote de pessoas condenadas, sobre alguns já lhes retirou a idoneidade ou não lhes reconheceu a idoneidade. Portanto, está a fazer o seu trabalho. Dito isto, também deixo uma sugestão, junto-me ao apelo para que se entendam, e sobretudo também acho que é momento de este teatro acabar, este teatro que eu acho que tem um autor e um responsável, mas estamos cá na próxima semana para conversar com ele. Tudo ajudava-se o senhor Tomás Correia saísse pelo seu próprio pé, senão que sejam ativados os poderes que existem já hoje. Os poderes que existem já hoje são essencialmente um poder do Governo, das autoridades administrativas e o poder da Assembleia Geral para fazer sair este senhor.
Obrigado, Sr. Deputado. Do Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta audição tem permitido que se descortine uma área que não estava antecipada para o debate desta audição, que tem a ver com os poderes que o Código das Associações Mutualistas já atribuem à Autoridade de Supervisão acerca, no período de transição da Associação Mutualista Montepio para o regime jurídico da atividade seguradora, para a supervisão e também para esse regime. E, de facto, já percebemos todos,
e essa foi uma grande virtude e uma grande utilidade desta audição, foi perceber que os poderes que lhe estão conferidos, a si e à sua equipa, não começam e acabam na avaliação, na suposta avaliação da idoneidade do Dr. Tomás Correia. Já está esgotado qual é a posição de cada um relativamente à interpretação da lei, mas eu queria chamar o debate para este ponto que, do nosso ponto de vista, é extremamente importante. É que este... peço-lhe para confirmar se quando é que foi pedido à autoridade de supervisão para indicar o seu membro ou os seus membros para a comissão de acompanhamento e quando é que responderam, quando é que indicaram os membros para a comissão de acompanhamento, ou seja, eu vou repetir a pergunta, quando é que o governo lhe pediu para indicar os membros para a comissão de acompanhamento e quando é que indicou os membros para a comissão de acompanhamento, em que mês é que isso aconteceu? E se foi antes ou depois do despacho do seu ministro acerca das mutualistas que ficam debaixo deste regime transitório, como se fosse preciso esperar pelo despacho para saber que a Associação Mutualista Montepio cabia neste regime transitório, porque aliás também toda a gente já percebeu que a lei, ao definir estes requisitos, estava a pensar precisamente na Associação Mutualista. Ou seja, quero dizer com isto que a Autoridade de Supervisão teve tempo para começar a fazer o seu trabalho bem mais cedo, escusava de vir aqui passados 7 meses dizer que ainda não temos a norma regulamentar. Escusava de chegar aqui a esta audição e dizer que dentro de dia está pronto. Porque se tivesse feito o trabalho no tempo certo, a norma regulamentar estava em vigor, muita desta informação, dos poderes que lhe estão atribuídos pelo número 5 do artigo 6º, do Código das Associações Mutualistas, nomeadamente informação financeira sobre o Montepio, o plano detalhado da convergência, que tanto disse que tanto chamou a atenção para a sua importância, informações pormenorizadas sobre a situação das associações mutualistas, os requisitos de capital, a avaliação dos elementos do ativo e do passivo, permitiam-lhe hoje estar aqui a falar sobre a situação patrimonial e a gestão da Associação Mutualista Montepio, que também era para isso que gostávamos de ouvir, e certamente as pessoas que estão a acompanhar esta audição. E isso hoje não é possível, porque houve um atraso da parte da Autoridade de Supervisão, o que nos leva a acreditar que a sua estratégia de saída é uma fuga às responsabilidades.
Obrigado, Sr. Deputado. Um do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só não queria que saísse desta audição nenhuma confirmação de qualquer interpretação. Mantemos a nossa interpretação de que, até ver, ambas, tanto o Governo como o Supervisor, tinham espaço legal para explorar uma retirada de idoneidade e estão a escolher fazer o oposto, que é explorar a não existência de possibilidade de o fazer ou de poderes para o fazer. Isso parece ser, quanto a nós, muito óbvio e quanto a isto não retiro os poderes do Governo, como disse, nós achamos que o Governo tem responsabilidades nesta matéria. Mas o facto do Governo ter não quer dizer que a ASF não tenha. E, portanto, aqui a questão que queremos colocar é quais são os poderes, no limite, se o Governo nada fizesse, quais eram os poderes que a ASF tinha para fazer? E essa é a questão. Dizer que os outros também têm poder não resolve a responsabilidade da ASF e de perceber se a ASF tem ou não tem poder. E eu reitero alguns argumentos que já trouxe há pouco. Dizem-nos que o artigo 33A da alteração à lei 147/2015 deixa claro que só daqui a 12 anos é que a ASF tem poderes. Não é isso que diz o artigo 33A. O que diz o artigo 33A é que as associações mutualistas que preencham os requisitos, fim do período transitório, estão sujeitas a estes critérios. Não diz nada sobre o que acontece antes do período transitório. Há uma outra lei que diz, que é a lei, o decreto-lei neste caso, que regula, ou pelo menos introduz, o novo Código de Associações Mutualistas. E esse código também diz que as associações mutualistas existentes, Eu acho que a Associação Mutualista Montepio é uma associação mutualista existente e, portanto, parece-me a mim que se enquadra aqui e já foi provado que se enquadra, tem um período transitório a cumprir e que durante esse período transitório, sem prejuízo das competências do membro do governo, não estou a retirar as competências do membro do governo, a ASF passa a dispor dos seguintes poderes. E por isso, dizermos que a ASF não tem poderes sobre associações mutualistas é negar a lei. A lei dá poderes à ASF sobre associações mutualistas no regime transitório. E por nós podermos compreender a argumentação da ASF, também é bom que se reconheça aquilo que está expresso na lei. Dizer, nós não sabemos qual é o regime que se aplica às associações mutualistas. Mas a lei diz. A lei diz que no período transitório a ASF tem poderes para cumprir estes requisitos. Isto parece-nos a nós que está claro. Tal como está claro, daqui a 12 anos, aí tudo se aplica como previsto. E está na linha F que a ASF tem poderes para analisar o sistema de governação e os riscos a que as instituições mutualistas estão ou podem vir a estar expostas. Há um problema na governação de uma associação mutualista, chama-se Tomás Correia, e que coloca esta associação mutualista em risco durante o período transitório, em que a ASF tem poderes para vigiar o modelo de governação e o risco. Pode não querer, pode dizer que não tem poderes para retirar a idoneidade, mas tem poderes para avaliar a governação e o risco. Mesmo se argumentasse que, sendo o poder de avaliação da ASF, ou tendo a ASF poder de analisar, e aliás a lei vai mais longe, diz, por referência às disposições legais, regulamentares e administrativas em vigor para o setor segurador. Há uma referência legal. E, portanto, o que pode ser argumentado é: nós temos poderes para analisar, não temos poderes para retirar. É uma linha de argumentação possível. Pois bem, então a minha pergunta é se a ASF vai recomendar ao Governo que retire a idoneidade com base numa avaliação. Ou se vai abdicar de fazer a sua avaliação, porque tem poderes para o fazer. Eu parece-me que seria uma possibilidade e que tornaria bastante mais difícil até a vida ao Governo nesta sua dificuldade ou falta de vontade também de retirar a idoneidade. Então, a minha pergunta é se a ASF não tem poderes, pelo menos, para analisar o sistema de governação e os riscos à luz da lei que atualmente existe para o setor segurador. Isto para nós parece-nos muito claro e que poderia ser uma solução para este problema em colaboração com as duas instituições. Finalmente, para terminar, nós anotamos que a ASF já não deu o parecer de idoneidade ou não permitiu a recondução de certos membros para o setor segurador. A nossa experiência diz-nos também que retirar a idoneidade de uma pessoa em funções é diferente de não permitir que uma pessoa entre em funções. E é sempre muito mais difícil retirar a idoneidade. E os supervisores têm muito mais medo de o fazer do que impedir que alguém entre em novas funções. Isso tem sido assim, foi assim com o Banco de Portugal, foi assim em muitos casos. E, portanto, aqui a questão é o que é que fazemos para, à luz da lei existente, afastarmos um risco para o setor mutualista.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS-PP, Sra. Deputada Cecília Meirelles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho pouco a acrescentar. De facto, eu percebo todos os argumentos jurídicos. Percebo até, sobretudo, o argumento jurídico de que há competências que têm que estar expressamente previstas, sob pena de, depois, quando as decisões são tomadas, haver até impugnações. Agora, perceba também que, para quem assiste e assiste com preocupação aos problemas do banco e da mutualista, é de facto muito difícil de compreender que quer o Governo, quer a ASF, andem a discutir quem é que não tem a competência para fazer esta avaliação de idoneidade. Gostava também de dizer, porque ouvi aqui as críticas do Partido Socialista ao facto de ter demorado meses a fazer algumas coisas. Bom, o Governo do Partido Socialista, neste caso, demorou anos, até fazer esta transição da supervisão da Associação Mutualista e, portanto, desse ponto de vista, não sei se também acham razoável que agora a ASF e o Governo discutam quem é que se atrasou mais. Eu não acho uma discussão muito razoável, mas, em todo caso, já que o Sr. Deputado João Paulo Correia a introduziu, também convinha pensar porque é que esta legislação foi aprovada agora e não foi aprovada há um ano, ou há dois. como coisa que, aliás, já andava a ser falada e há muito tempo, e, aliás, ainda antes deste governo. Bom, e por último, eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente da ASF, porque eu gostava que me explicasse um bocadinho melhor este ofício que nos enviou e que recebeu do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que tem a ver com o registro de eleição, porque eu, já nos deu alguns esclarecimentos, mas eu não percebi bem, sobre o registro de eleição dos órgãos associativos do Monte Pio. E, basicamente, o que eu percebi, porque isto, confesso que é escrito num português que não é, talvez, o mais propício a uma compreensão propriamente... A compreensão pode ser cristalina, mas o português não é, de certeza, cristalino. E, portanto, dizia este ofício que se afigurava pertinente colher a opinião de Vossa Excelência, o Sr. Presidente, que aqui está, sobre esta matéria, que era o registro de eleição dos órgãos associativos, por forma a encontrar a melhor solução para a instrução do processo de registro de eleição dos órgãos associativos desta mutualidade. E depois dizia, não considerando a ASF estarem reunidas neste momento as condições para o exercício dos poderes relativos à governação, procederemos à análise. E depois dizia o contrário, caso entenda a ASF estarem reunidas as condições para a verificação dos requisitos relacionados com a governação, remeteremos os documentos que instruem o pedido. Portanto, tanto quanto se percebe, o que eu percebo daqui, eu só pergunto se a minha interpretação está certa, é que o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, posto perante a necessidade de registro dos órgãos associativos que tinham sido eleitos, perguntou à Autoridade de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões se achava que já podia exercer os poderes relativos à governação e, portanto, os poderes de fiscalização e de verificação destes órgãos, ou se, pelo contrário, ainda não estavam reunidas as condições para que fosse a ASF a fazer isso e, portanto, devia ser o próprio Ministério a fazê-lo. Ou seja, se em janeiro de 2019, se o Ministério da Segurança Social e do Trabalho lhe perguntava aquilo que o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social garante que sempre achou que era da sua competência, que é a verificação da idoneidade destes órgãos. É isto que eu gostava de perceber.
Obrigado, Sra. Deputada, para responder, Sr. Presidente, por igual período que os grupos parlamentares utilizaram.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em relação à intervenção, começando pela ordem do Sr. Deputado João Paulo Correia. Ah, por ordem não, por ordem foi.
Pela ordem de importância.
Olha, peço desculpa desta inversão, mas eu foi a saltar a folha que eu escrevi. Pronto, relativamente à intervenção do deputado António Leitão Mar, estou totalmente de acordo com a sua afirmação de que, em termos de poderes, o poder tem que estar perfeitamente expresso. Portanto, não pode estar subentendido. Portanto, esse poder não está expresso. Portanto, de que nós devemos avaliar a idoneidade de quem quer que seja, seja Tomás Correia, seja outro qualquer, não é? E por isso, nós aí mantemos a mesma situação, o mesmo problema, de que o 33A, para nós, só se aplica daqui por 12 anos, e tanto seja no registro, seja de unidade, seja nesses três pontos que diz respeito. Quanto ao Sr. Deputado João Paulo Correia, peço desculpa, mas discordo totalmente, que eu já fugi a fuga a responsabilidades, que eu nunca fugi a responsabilidades e assumia sempre, e sempre as assumi. Portanto, não há cá fuga nenhuma, peço desculpa, mas não, discordo totalmente daquilo que o Sr. Deputado diz. Há aqui clarificar, e já falámos nisto também, o que é que se aplica, se é o Código de Seguros Motoristas ou o Regime de Direito à Atividade Seguradora. E nós não podemos, eu peço desculpa, mas nós não podemos remeter os poderes da ASF para o Código de Ações Motoristas. Os poderes da ASF são regidos e estão escritos no Regime Jurídico da Atividade Seguradora. Nós não fazemos supervisão em função do que está no Código de Ações Motoristas. Daí que a necessidade da convergência e a transposição para o normativo segurador para fazermos a supervisão. Portanto, peço desculpa, mas não concordo. Em relação à senhora deputada Mortágua.
Mariana.
Peço desculpa, mas não respondeu às perguntas que coloquei. senão vou ter que usar uma ronda só para fazer as perguntas e acho que é desnecessário.
Sr. Deputado, ainda temos uma outra ronda, portanto poderá esclarecer.
Das cartas, está bem, peço desculpa. Pronto, não escrevi, tudo bem. Em relação às cartas, é muito simples, Sr. Deputado. Olha, eu tenho aqui a primeira carta, que foi escrita por mim, para o Ministério, a perguntar, a dizer assim, olha, nos termos, primeira carta, 25 de janeiro, escrevi uma carta lá para baixo e pergunto, o Decreto-Lei 59 aprova o Código de Ações Mutualistas, depois tem aqui um parágrafo, e diz, durante o referido período e sem prejuízo das competências do membro do Governo responsável pela área da Segurança Social, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões dispõe de um conjunto de poderes fixado no número 5 do artigo 6 do citado diploma. Por sua vez, o número 6 do mencionado artigo 6º do Decreto-Lei 59 de 2018, 2 de agosto, prevê que a ASF defina por norma regulamentar o âmbito, a natureza e o formato de informação. Isto é o que está no número 6. Depois pergunto assim, neste contexto, atendendo a que se encontra em curso a preparação dos trabalhos de regulamentação em apreço, afigura-se de assinalar a necessidade de ser oportunamente ouvida a Comissão de Acompanhamento no período de transição, conforme estabelecido na alinhada número 2 do artigo 10º. Ou seja, quem alertou o Ministério para que tinha que ser constituída a Comissão fomos nós no dia 20, fui eu no dia 25 de janeiro. Portanto, não foi... Portanto, dia 25 de janeiro fomos nós que perguntámos. Isto no dia 25 de janeiro. E nós indicámos... E nós indicámos, no dia 26 de fevereiro, indicámos o nosso representante.
Deputada Mariana Mortágua.
Portanto, deputado Mariana Mortágua. Em relação aos aspectos que a senhora deputada referiu, naturalmente que alguns pontos já estão rebatidos, que é a questão de se tem poderes ou não tem poderes, portanto eu continuo a entender e de acordo com os pareceres, portanto, e com a opinião expressa pelos meus juristas todos, não temos. E relativamente a um aspecto que a senhora deputada referiu, de que uma coisa é retirar a idoneidade a quem se quer registar, que é fácil. E, portanto, não se aceita. Pois, mas, ó, senhora deputada, eu não tenho problemas desses, sabe? Um daquelas pessoas que foi condenada pelo Banco de Portugal agora, ok? Está em funções, eu já chamei o acionista e já lhe disse que ele tinha que apresentar a carta de comissão, tinha que sair já. Portanto, não há medos. Portanto, da minha parte, não há medos. Portanto, já foi dito, faça favor, chama o senhor, ele está em funções numa das companhias, acaba o mandato no final do mês que vem, portanto, este mês, de março, acaba o mandato, já não é renovado, portanto, não renova, e ele, na outra companhia, tem um mandato de mais um ano, ele faz favor, mete-lhe a cartinha na mão e renuncia ao cargo, porque nós não permitimos que fique lá. Portanto, da nossa parte, não há medos de tomar decisões. Assim. Portanto, claro, não temos medo de tomar decisões e nunca tivemos. Quanto à senhora deputada Cecília Meireles, a pergunta que me fez, eu perdi-me aqui, tinha a ver com o registro, não é? A pergunta que ficou no ar tinha a ver com o registro e agora perdi-me. Não escrevi. Se não se importa, se faz...
Eu posso repetir porque eu tenho ouvido o Ministro do Trabalho dizer que não tem dúvidas e que é muito claro que devia ser o Sr. Presidente a verificar essa idoneidade. O que eu pergunto é se não está aqui, se nesta carta, basicamente, o que o Ministério do Trabalho está a perguntar, não é se há ESF ou se são eles próprios que têm essa competência.
Obrigado pelo seu esclarecimento, já estou localizado. Portanto, nesta carta, portanto, que é uma carta que nos foi remetida pelo Ministério do Trabalho, em que ele vem perguntar, digam lá, temos aqui, portanto, isso é uma prática normal de todos os anos em que o Ministério do Trabalho registra os órgãos sociais da Associação Mutualista. Registra os órgãos sociais, recebe as contas, há todo um conjunto de informações que são prestadas ao Ministério do Trabalho. E, portanto, ao fazerem portanto, este registro e, nesta altura, receberam o que o Ministério do Trabalho vem perguntar, através do Diretor-Geral, vem perguntar que tem lá para registar se nós, neste período transitório, temos alguma coisa a dizer sobre isso ou se não, portanto, eles procedem, portanto, se nós tivermos, mandam-nos os documentos, se não tivermos, eles procedem ao registro. E a resposta que nós demos foi bem clara, portanto foi bem clara, em que dissemos que durante este período de convergência, que para o regime segurador, não temos que fazer qualquer registro dos órgãos sociais das associações motoristas, seja ela qual for, neste caso só estão duas em causa, não é?
Obrigado, Sr. Presidente. Temos previsto uma terceira ronda para consolidar alguma questão que algum partido político tenha ainda para aprofundar. Não insistindo em manifestações de intervenção não de questionar, dou por encerrada a nossa audição, agradecendo ao Sr. Presidente da ASF, portanto, e à sua equipa.
Sr. Presidente, já agora permita-me, e para terminar, portanto, só a título de informação, naturalmente que nós fazemos o nosso trabalho, a ASF está a fazer o trabalho que tem que fazer. Como eu disse, a norma que vai definir o âmbito daquilo que vamos fazer e que vamos perguntar, e portanto neste momento já tenho preparado uma carta para enviar às duas associações mutualistas que estão debaixo deste regime transitório, em que vamos fazer, portanto, essas questões, que algumas serão de aplicação direta, mas outras vão sair na norma, e que neste momento estamos a ponderar, ainda que duvidamos sem ter a certeza daquilo que poderá resultar, e já foi falado nesta sala, é pedir uma auditoria à Associação Motorista. Portanto, estamos a pensar nisso. Não está decidido ainda. Vamos pensar se valerá a pena ou que se ganhamos alguma coisa com pedir essa auditoria. Portanto, mas não está decidido. Portanto, é uma ideia que vamos discutir ainda no âmbito da ASF, no âmbito do Grupo de Trabalho e do Comitê de Regulação e Supervisão, pensar se valerá a pena, porque, como eu disse, fazer uma auditoria custa dinheiro, não é? Portanto, e não queremos pedir uma auditoria só para que os auditores ganhem dinheiro, não é? Portanto, temos que perceber se serve para alguma coisa. Portanto, é isso que estamos a pensar. Muito obrigado.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para perguntar se está em condições de informar quando é que será a audição com o Sr. Ministro. Se já há data marcada, se já temos alguma indicação.
Mas ainda não está confirmado. Sr. Deputado, Srs. Deputados, foi solicitada a data do dia 19, mas ainda não está confirmada, portanto ainda não há confirmação do Gabinete do Sr. Ministro. Só relembrar, antes de terminar, portanto, que a reunião de amanhã da Comissão é às 9 horas, portanto, fora daquilo que é o horário habitual, para estarmos todos recordados exatamente dessa horária.
Sr. Presidente, deixe-me só... em relação ao pedido, e conforme eu informei, da Sra. Deputada Mariana Mortágua, do outro parecer, não é do deputado Heitor Marmo, não sabia que fazia pareceres, mas pronto.
Não faço. Enquanto, desde que sou deputado, sei a função de elaboração de pareceres para entidades privadas, só dou aulas na Faculdade de Direito, mas...
Mas, portanto, eu farei chegar ao Sr. Presidente o parecer externo que tenho, e, portanto, peço para distribuir para os seus deputados.
Obrigado.